aumente o volume. Você está entrando no Trip FM.
Boa noite, pessoal. Eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, o talk show da Trip. Bom, hoje aqui no Trip FM a gente conversa com mais uma profissional da cabeça humana, né, da mente humana, a psicóloga, uma psicóloga multitarefa, digamos assim, chamada Ediane Ribeiro. A Ediane se tornou, nos últimos tempos, uma figura bastante popular através da internet, né, através das lives, dos talks que ela faz. E a gente resolveu convidá-la aqui para o Trip FM dessa semana por conta da história e do conteúdo que ela tem passado, da história que ela viveu, e do conteúdo de bastante qualidade, muito inteligente, de muito bom senso que ela tem passado através das redes sociais. A Ediane foi vítima de um transtorno de estresse pós-traumático na infância e hoje ela concentra as energias e a energia profissional, a energia pessoal dela em estudar e tratar o trauma. Ela se formou em psicologia pela Universidade de Brasília e integrou equipes multidisciplinares durante vários anos na rede Sara de hospitais de neuroreabilitação, que é uma entidade super conhecida não só no Brasil como no mundo todo, né, tratando de pessoas que sofreram traumas físicos, mentais e etc. Mas a Ediane mudou a trajetória dela depois de uma viagem inspiradora que ela fez para a Ásia, uma jornada que, segundo ela, acabou proporcionando novas perspectivas com relação à espiritualidade, autoconhecimento e outros temas semelhantes. Ela se inspira no pensamento de gênios como Gabor Maté, Bessel van der Kolk e outros escritores e pensadores. Mas atualmente ela está querendo integrar as técnicas modernas com a sabedoria ancestral, priorizando inclusive o equilíbrio entre o que a gente chama de espiritualidade, a expressão artística e o autoconhecimento. Ela já tem mais de 17 anos de experiência, tanto em treinamentos corporativos quanto em saúde e educação. E agora, como eu disse no início, a Ediane tem utilizado bastante as redes sociais de um jeito bem didático, bem informal, bem divertido às vezes, para tornar o conhecimento dela e a ciência acessíveis e relevantes para um público maior. Então com a gente hoje aqui a psicóloga e agora influenciadora Ediane Ribeiro. Bom, Ediane, é um prazer te conhecer aqui, ainda que seja intermediado por essas telas aqui. É muito legal poder bater um papo com você. A gente tem visto muito das suas falas, né, das suas entrevistas, das suas conversas, das suas explanações. E tem uma coisa gostosa, assim, né? De não é só palatável, não é só didática, mas é amorosa, assim. Tem uma coisa muito legal nos seus discursos, né? A gente queria te conhecer mesmo e falar dessa coisa do trauma, né, que parece ser o foco principal dos seus estudos, do seu trabalho, que é um assunto sobre o qual a gente já tratou muitas vezes aqui com os mais diferentes tipos de pessoas, né, desde vítimas de trauma, que aliás não falta, né, acho que todos nós de alguma maneira sofremos os traumas da vida, né, mas também com especialistas, com gente da área da psicologia, da psiquiatria, alguns médicos também, enfim, são diferentes visões, né? Mas essa coisa da dificuldade de estar vivo, né? Que acho que é uma das suas grandes especialidades, né? Mas eu queria, antes de começar a falar do teu trabalho, da sua expertise, falar de você mesmo. Você estava me contando aqui que você nasceu em Minas, mas já te carregaram para a Bahia, né?
Bem cedinho.
Me conta um pouquinho da sua origem, né? Onde é que você... como eu às vezes brinco, em que lugar a cegonha botou você ali? Como é que era a sua casa, sua família de origem? Me conta um pouquinho dessa raiz aí da qual você brota, né?
Ok, bom, agradeço o convite, Paulo, para mim é um prazer conversar com vocês, é um veículo que eu gosto muito, né? Já sou fã, como eu estava falando antes, então foi um prazer esse convite. Bom, eu nasci em Minas, mas de uma família de piauienses. Né? Meus pais são nordestinos, piauienses, os dois. Porém, meu pai tinha um espírito que eu acho que eu herdei, um quanto nômade, porque depois do falecimento dele eu continuei me mudando de cidades. Né? Hoje moro no Rio de Janeiro. Nasci em Minas, muito pequena. Meus pais se mudaram de Minas para Bahia. Eles estavam de passagem, na verdade, em Minas, quando eu nasci. passando uma temporada ali de 1 ano, e aí eu já nasci bebezinha, fui para o interior da Bahia, para Barreiras, onde eu passei uma boa parte da minha infância. Por isso que eu costumo dizer que eu sou uma mineira que a Bahia deu régua e compasso, porque a minha primeira lembrança de infância é no interior da Bahia. E logo no final da infância, quando eu estava ali 9, 10 anos de idade, meus pais se mudam para Brasília por minha causa, porque eu era uma criança que tinha desmaios inexplicados. Então, eles começam a me levar a Brasília para fazer exames, porque era a cidade com recursos mais próxima que existia. E aí tem uma hora que eles falam: não, vamos ficar em Brasília para a gente continuar esse processo de investigação e tratamento, enfim, saber o que que essa menina tem. Uma família que eu diria que era uma família pobre, mas uma de classe média baixa, eu diria assim. A gente estava bem longe de ser rico e de ter recursos, mas era o suficiente para me colocar numa situação de vários privilégios, né? Pude estudar em boas escolas, ter uma infância preservada de trabalhar, então eu acho que eu tive vários privilégios nesse sentido social, para uma família negra brasileira principalmente. Porém, uma família com um contexto de vários conflitos e imprevisibilidade, talvez não à toa eu trabalhe com trauma.
Jenny, tem uma coisa que eu vejo no seu trabalho bastante forte aqui, que é a questão do trauma que é originado do racismo, né? Me conta um pouco sobre isso, assim. Enquanto você falou, né, que você vem de uma família negra, para quem está te vendo na rádio ficou sabendo agora, né, que a gente está falando com uma mulher negra. Mas ao mesmo tempo tem uma questão que a gente vem tentando entender e aprender, que é do tom de pele negra, né? Você tem, eu diria, não sei se me corrija se eu estiver errado, se eu falar alguma besteira, você tem um tom mais claro, né, de
Isso.
pele. Me conta um pouco dessa questão aí, do quanto você sentiu, em que momento você começa a entender a coisa de ser negro, ser negra, né? E como é que é para uma mulher negra com um tom de pele mais claro, isso em geral resulta em um pouco menos de sofrimento ou não?
Eu diria que sim, pero no mucho. Eu diria o seguinte: eu acho que quando a gente pensa na questão do racismo no Brasil, o racismo ele está muito ligado à leitura social que essa pessoa tem como negra, né? Então, quanto mais preta, mais desigual, né? Quando a gente fala em negros, do ponto de vista do IBGE, essa população inclui pretos e pardos. E toda uma gama aí, né, do colorismo que vai desde peles mais claras até o negro retinto, né, a pele mais escura. E eu acho que eu estou no meio ali dessa classificação, pensando em fenótipo, né, pensando em aparência. Então eu tenho um cabelo crespo, eu tenho alguns traços que me identificam facilmente como uma mulher negra. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho outros traços, como, por exemplo, uma pele retinta, como alguns traços de lábios e tudo, que são bem traços negroides, né, que a gente fala. E sim, eu acho que dentro de uma escala de colorismo, quanto mais a pele é retinta, mais vulnerável ao preconceito se está no nosso país, porque o racismo ele é sobre a leitura. Por isso a gente tem essa discussão grande hoje, é negro, não é negro? E aí algumas pessoas falam, mas não é negro, mas porque você não é lido socialmente como negro, mesmo que você tenha um histórico. Então tem algumas pessoas que visualmente elas não vão ser lidas como negras, mesmo que estejam lá na classificação do IBGE e tudo. Então, eu acho que o fato de eu ser uma mulher negra de pele clara me traz vários níveis de passabilidade quando a gente pensa numa sociedade racista, e que me levou a uma dificuldade de compreensão das microviolências do racismo que eu vivia. Eu fui entender que algumas coisas que eu vivia na escola, que eu vivi na adolescência, era um racismo na vida adulta. Acho muito boa a forma como você perguntou, que é como foi você se entender uma mulher negra, porque é exatamente isso. É quando você se entende como negro, quando você. Não é quando você se olha no espelho, que o espelho está te dizendo quais são as suas características. É quando você começa a compreender que muitas das coisas que você viveu. Ah, lá na escola, quando o menino falou do meu cabelo, lá quando todo mundo namorava e eu não namorava, lá quando acontecia isso, aquilo, outro, em especial eu que cresci no mundo de brancos, né? Por isso, na escola particular, por morar num condomínio. Muitas vezes eu e meus irmãos eram as crianças negras do contexto. Então, nesses momentos, quando a gente começa a tomar uma consciência de letramento racial. E que para mim foi na vida adulta já, eu não tive uma família que conversava sobre isso. Para mim foi uma coisa que aconteceu na vida adulta. Aí eu começo a rememorar coisas que eu vivi ao longo da vida e falo: ah, então essa experiência é uma experiência atravessada pela questão racial. E eu acho que foi, para mim foi bem há uns 10 anos, assim, dos meus 46 anos, eu diria que foi uns 10 anos para cá que eu comecei a compreender. Que inclusive a tensão que eu vivia de não poder errar, de ter que ser muito boa nas coisas que eu fazia, de estar sempre provando que eu podia, também era uma tensão nascida da questão racial.
Jenny, eu quero voltar um pouquinho, porque eu acabei esquecendo de perguntar uma coisa muito importante. O que que aconteceu com seus desmaios? Descobriram o que que era? Não descobriram? Eu já fui para a questão racial, a gente estava já nas academias, no mundo acadêmico. Volta lá para Brasília, no Hospital Sara, né? A Rede Sara. Descobriram o que você tinha ou não?
Então, você sabe que eu tenho uma história com a Rede Sara, porque eu trabalhei lá muitos anos, né? E na verdade, foi lá na vida adulta que a gente conseguiu fechar o diagnóstico, porque na infância, minha família mudou para Brasília, muitas investigações, passei por muitas possibilidades de tratamentos, que eu brinco que às vezes. Inclusive na medicina a gente trata por todas as vias, inclusive por via das dúvidas, né? Então, passei por muitas possibilidades de tratamento e nada era visto como no, nos exames clínicos, por exemplo, ou nos exames de imagem, digo. Tudo bem que eu estou falando de 30 anos atrás, a gente não tinha ressonâncias magnéticas tão boas, a gente não tinha tomografias tão boas, e o meu diagnóstico não foi fechado na infância. Então, eu passei a infância e adolescente como uma menina que desmaiava de vez em quando. Era assim que eu era conhecida. A Diane desmaiou na igreja. Mais um desmaio. Mas eu já tinha que entender, eu já começava a perceber os sintomas, já começava a proteger minha cabeça, ia sentando. E na vida adulta, fui trabalhar depois de formada como psicóloga. Fui trabalhar na Rede Sara, que é um centro de referência, né, em reabilitação e neuroreabilitação, e tive um desmaio desses com uma enfermeira que atendia muita convulsão. Ela foi a primeira pessoa a identificar que o meu desmaio não era um desmaio, era uma crise convulsiva. Porque existem vários tipos de crise convulsiva, aquela clássica que vem à nossa cabeça, que tem tremor, e existe um tipo de crise convulsiva que se assemelha a um desmaio, é uma crise de ausência. E ela foi a primeira pessoa a identificar isso, que tinha uma rigidez de tônus e tudo. E aí lá a gente conseguiu entender que eu tenho um tipo específico de epilepsia, na verdade, né? Que é a epilepsia focal, uma epilepsia que controla com baixas doses de medicamento, tenho crise há muitos e muitos anos, nem consigo me lembrar a última vez que eu tive. É um quadro, assim, no meu caso, é um quadro realmente de facílimo controle e que não tem grandes repercussões.
Jenny, vamos agora para um outro campo da sua atuação, que é a coisa do mundo corporativo, né? Esses dias eu recebi umas estatísticas, elas não são exatamente novidades, mas elas sempre chamam atenção por causa do volume, né? Depois eu vou pegar esses dados mais detalhados, mas é uma coisa assim, mostrando uma pesquisa feita nos Estados Unidos e depois tem um comparativo com dados aqui do Brasil, né? E são muito semelhantes assim os dados, no sentido de que, vamos dizer assim, generalizando, que é sempre um pouco perigoso, mas que as pessoas que estão ali atuando no mundo corporativo, em geral, elas estão doentes, em graus cada vez mais graves, né? Eu diria que essa é um pouco a conversa dessa pesquisa aí, índices alarmantes assim de pessoas com um quadro bastante evidente assim de o que se chama por aí de burnout, né? Mas acho que assim, os nomes podem ser diferentes dependendo de quem está olhando, mas são pessoas que estão doentes, né? E em alguns casos bastante graves. E aí, o que eu queria entender um pouquinho como é que você atua, né, nesse ambiente, nos ambientes corporativos. Mas a pergunta que eu queria te fazer é um pouquinho mais ampla, assim. A gente, como você pode imaginar, né, atua nesse mundo corporativo há muitos anos, porque a gente trabalha para empresas e conhece, entrevista e, enfim. E a impressão que dá, depois de tantos anos estudando esse universo, é de que não é possível ter uma corporação saudável. Assim, me parece antagônico a ideia de muita gente junta e um lugar que tenha um ambiente que proporcione saúde mental, etc. Estou exagerando, Ediane?
Não, eu acho que não está exagerando, nem no final, nem no começo. Nem quando a pesquisa diz que estamos, que no mundo corporativo as pessoas estão doentes e adoecendo cada vez mais. E talvez nem na visão de que no como a gente olha para trabalho, para o mundo corporativo hoje, é difícil ver saúde. Porque o índice de burnout, os índices de depressão, ansiedade, causas principais de afastamento do trabalho. E aí, uma série de outros adoecimentos que eu vejo na minha prática clínica, mas que dificilmente vai ser possível fazer um nexo do ponto de vista objetivo com o trabalho, com problemas gastrointestinais, problemas cardíacos. Enfim, o estresse organizacional, o burnout e todos os nomes que demos para isso, e que eu também chamo de trauma, eles nos mostram que chegamos num ponto que, se a gente não olha para isso, não vai ter o que fazer, porque as pessoas estão caindo como peças no tabuleiro. Então, foi por isso que eu resolvi retornar para tentar levar uma narrativa de como que a gente está vivendo hoje, o cenário que a gente vive hoje, ele foi arduamente construído. São décadas e décadas. De uma construção de um cenário adoecedor, né? De alguma forma, o mundo do trabalho descobriu que um pouquinho de estresse aumenta o seu desempenho. E aí eles descobriram que, se ele colocar um pouquinho desse estresse com um cadinho de comparação e ameaça, o seu desempenho continua subindo mais um pouquinho. Só que essa curva, ela não sobe ao infinito e ela não desce na mesma proporção. O desempenho começa a subir, 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 e daqui a pouco a pessoa colapsa e adoece. Então, o pequeno estresse que no curto prazo serviu para você dormir mais tarde hoje, para entregar aquele projeto que precisa ser entregue. Então, se assim, o pequeno estresse, estresse por si só, ele não é danoso. Ele nos ajuda a mobilizar recursos para dar conta dos desafios da vida. Só que aquilo que nos auxilia num primeiro momento, no médio e longo prazo, começa a causar dano. E eu acho que o que foi acontecendo com o mundo do trabalho, como a gente entende produtividade, como nós fomos associando realização profissional à realização pessoal, como as pessoas foram associando sua identidade pessoal à sua identidade social e geral. Então, quase que despersonalizando alguém das outras esferas importantes da vida, porque o importante é você produzir, trabalhar, e só os fortes sobrevivem, e se você não tiver milionário aos 30, o problema é com você. Tudo isso, hiperprodutividade, um ambiente de zero suporte, um ambiente que não estimula a cooperação, ao contrário, tudo isso foi nos levando ao cenário que a gente tem hoje. Então, acho que a gente trabalhou muito, muito arduamente para chegar nesse cenário de hoje. E aí, para saber sair dele, a gente vai precisar trabalhar muito também, porque grandes problemas exigem grandes soluções, né? Então, quando eu vou, eu estou tentando levar uma narrativa diferente, que eu sei que talvez eu não veja mudança. Eu digo que é a mesma questão com a questão racial, quando me perguntam: por que que eu faço o que eu faço? Se eu tô indo bem na minha vida, na minha carreira, minhas contas estão pagas, eu vivo dignamente, por que que eu preciso me envolver nas questões coletivas? É porque, na verdade, eu não vou ver uma sociedade antirracista, talvez eu não veja uma sociedade de produtividade saudável, mas para eu fazer o que eu faço hoje e ter essa vida digna que eu tenho, alguém teve que fazer alguma coisa antes. Então, meu papel é deixar esse tijolo na sequência aí, né, transgeracional.
Jenny, tem uma coisa que eu me lembro, que eu queria trazer para a conversa. Acho esse campo muito interessante, esse campo tem um livro da Bethânia Tanuri com outro autor. Bethânia Tanuri, não sei se você conhece, é uma especialista em recursos humanos de alto nível e tal. Ela escreveu faz muito tempo, eu cito volta e meia esse livro aqui. Eu chutaria aí que esse livro tem pelo menos uns 15 a 20 anos, que é um livro chamado Sucesso e Infelicidade, sendo que o in é colocado depois, como se tivesse sido colocado depois, né? Como se o título fosse Sucesso e Felicidade, alguém botou um
Infelicidade.
in, e era uma pesquisa que foi feita na época, se eu não me engano, com 1.000 pessoas de nível de, vamos dizer assim, de direção de companhias, né? Que hoje em dia se chama de C-level, né? Os diretores de alta patente, né? Com a condição de anonimato. Então as pessoas realmente podiam falar o que elas estavam sentindo, porque ninguém ia saber tudo. E os relatos são de uma miséria, assim, absurda, sabe? Absoluta, assim, gente chorando, se arrependendo muito das decisões tomadas, da forma como utilizou a sua vida, seu tempo, e muita dor com relação às relações humanas que ficaram em terceiro ou quinto plano, né? De não vi o filho, não vi o. Não cuidei do casamento, não cuidei da saúde, tudo isso. Aparentemente, isso só piorou nesses 15, 20 anos. Mas eu quero colocar no papo uma outra questão. Você falou da construção, né? Que isso foi construído. Aliás, achei muito interessante, né? O trabalho que deu para fazer isso ficar ruim, né? Que é uma outra construção, que é essa história da felicidade, né? Que agora as redes sociais, elas exponencializaram, né? Essa coisa de todo mundo precisa ser lindo, magro, rico, bem-sucedido, criativo, sexualmente ativo. Quer dizer, em especial no Instagram, mas nas outras redes também, existe um mundo paralelo onde todo mundo é feliz, né? Supostamente, evidentemente, tem uma ironia aqui nessa fala, mas o meu ponto é o seguinte: eu vi muitos anos atrás uma palestra que tinha. Eles reuniram um médico e um, se não me engano, era psicólogo ou psicanalista, enfim, alguém que estudava o psiquismo, né? Que trabalhava com isso. E eu achei que os dois iam discordar muito, o assunto era estresse, sabe? Eu achei que os dois iam discordar, que iam ter teses completamente diferentes. E no fim eles concordaram muito, assim, do começo ao fim. E a conclusão era mais ou menos a seguinte: olha, o estresse é uma doença, né? Alguma coisa que vai repercutir no seu organismo, né? Agora, o estresse em que você faz muito uma coisa que você gosta, ele é muito menos danoso do que o estresse em que você faz muito algo que é contra os seus princípios, que você não tem nenhuma satisfação em fazer. Isso faz sentido nos seus estudos, nas suas pesquisas, ou é uma coisa meio construída também, dessa história que você tem que amar o que faz e tal, que é uma coisa também, vamos dizer assim, questionável. Como é que é? Falei um monte aqui, mas acho que deu para entender, né? Como é que é, na tua visão, essa história da felicidade e essa associação do prazer a um estresse que não faz mal?
Eu vou começar a responder de trás para frente. Se eu me perder com os meus traços de TDAH, você me resgata. Mas eu vou começar a responder de trás para frente. Falar primeiro do estresse, depois das redes sociais, dessa visão da felicidade compulsória, né, que as redes no, nos instigam a ter. Sobre o estresse, a minha resposta é que talvez na visão que eu trabalho de estresse, e estresse tem uma correlação direta com trauma, porque todo trauma é estressante. Nem todo estresse é traumático, mas todo trauma é estressante. Então, todo trauma envolve o mecanismo de estresse do nosso cérebro. O estresse advindo de uma situação que para mim é prazerosa, como um trabalho que eu gosto, por exemplo. Se ele chegar a uma sobrecarga do meu sistema nervoso, ele vai ser tão danoso quanto o estresse daquela situação que eu não acredito e que eu não gosto. Por isso, porém, quando eu gosto da situação, eu tenho elementos que ajudam a mitigar esse estresse, a fazer uma regulação desse estresse. Talvez essa seja a diferença. Mas o fato de eu gostar do meu trabalho não me protege de ter uma sobrecarga que vai me adoecer. E o que aconteceu nessa curva é que a gente teve uma sobrecarga de estresse que vai sendo sustentada no tempo e que começa a gerar uma série de danos e a gente começa a perder recursos internos para lidar com as situações e externos também. Vai diminuindo o que um autor que eu gosto muito chama de janela de tolerância, né? Então, vai diminuindo a nossa possibilidade de olhar para as situações na dimensão que elas têm. E a gente vai adoecendo. Estresse sustentado no tempo é igual à inflamação. Ponto. Parágrafo. Abre uma janela para uma série de adoecimentos. Então, o problema não é ter um estresse pontual. Ah, estou terminando meu livro agora. Situação real. Estou terminando meu livro agora. Às vezes não durmo, pensando que quero mudar tudo, reescrever tudo. Então, é um estresse que eu vou viver durante um período X. Tem um momento de início, um momento de meio, vai ter um momento de fim. Esse estresse, ele ajuda justamente eu ter energia para fazer esse trabalho. Porém, se isso se torna uma rotina na minha vida, vai gerar sobrecarga. Então, o estresse sustentado no tempo é o problema, é o adoecedor. Vai chegar um momento que não importa se eu amo ou odeio o que eu faço, eu vou começar a acumular dano, que é sintoma. Eu vou começar a ter dor de cabeça, eu vou começar a ter uma perda da qualidade de sono, eu vou começar a negligenciar o meu autocuidado, eu vou começar a ficar mais irritada, eu vou começar a me desinteressar pelas pessoas ao meu redor. Que na tua fala, Paulo, você traz muito bem desses arrependimentos, né, que as pessoas têm, principalmente no final da vida. O pessoal que trabalha com cuidado paliativo fala lindamente sobre isso, né? Do quanto lá no fim da vida as pessoas se arrependem de não terem prestado atenção em coisas muito simples, né? No sorriso do filho, nas coisas do dia a dia. A grande virada, o grande ponto de virada da minha vida teve a ver com adoecimento, né? Eu estava num processo de burnout, de muita desconexão, de muito estresse. Então, quando eu opto por pedir demissão de um lugar em que eu já trabalhava há 17 anos, com a carreira super.
Sente novamente.
Opa, Siri querendo entrar na nossa conversa. Quando eu tento. Quando eu estou num processo de muito estresse, de adoecimento, um processo de burnout, que eu, mesmo sendo psicóloga, eu demorei para reconhecer. Quando reconheço, eu resolvo pedir demissão desse lugar, onde pedir demissão foi uma decisão só solitária, porque todo mundo achava que eu estava enlouquecendo. Todo mundo me falava: você está sabendo que o Brasil está em crise? Você vai deixar esse trabalho estável com esse emprego? Eu falei: bom. Aí pedi demissão, pedi divórcio, fui para a Ásia, literalmente, comer, rezar e amar. E aí mudei uma vida para tentar construir uma vida mais saudável, mas é claro que eu estou falando de um lugar, de um privilégio gigantesco que eu podia fazer isso naquele momento, a partir do que eu já tinha construído, mas foi um olhar de: se eu continuar nesse caminho, eu vou adoecer, e depois de adoecer, eu vou me arrepender de não ter estado mais com a minha família, de não ter dado mais atenção para o meu lazer, para as coisas que eu gosto de fazer, de não ter passado mais tempo contemplando o mar ou o pôr do sol. Então, eu acho que tudo isso na nossa sociedade atual foi sendo colocado como segundo plano, como pode deixar para lá, e aí as pessoas podem dormir pouco, e a gente já sabe que demência tem a ver com sono, gente, dorme, pelo amor de Deus. E tudo isso tem a ver com a relação de produção mesmo, com colocar as pessoas produzindo mais. A gente vai adoecer mais, e aí não importa. Se você ama o que você faz, se você detesta o que você faz, se você sustentar cargas de estresse mais altas do que o seu corpo dá conta de processar, isso não vai fazer diferença lá na frente.
Oi, Jenny, eu tenho tanta coisa para a gente conversar, mas eu vou ficar um pouquinho mais, porque esse campo é tão urgente, né? É tão urgente, as pessoas estão lá se matando e não percebendo, né? Vamos tentar ajudar um pouco mais aqui. Vou puxar um outro comportamento que se vê muito. Antigamente isso era mais raro e hoje é bastante comum, que é assim: do mesmo jeito que está tudo meio exacerbado, a coisa do esporte também está ficando, né? Quer dizer, pessoas nas corporações, por exemplo, hoje todas querem ser maratonistas, triatletas, ciclistas de alto desempenho ou faixa preta, quinto dan de alguma arte marcial, porque elas acham que com isso não só ganham mais status e uma aceitação, mas com isso elas estariam, vamos dizer assim, se blindando contra os impactos do tal do estresse mortífero, né? Fatal, uhum. Vamos dizer. E acabam indo para um extremo também aí, né? Estou cansado de entrevistar gente que teve complicações muito sérias por conta de excesso de práticas esportivas, todo mundo trocando, fazendo cirurgia de quadril, de joelho, de tudo, né? Trocando, tendo que lidar com danos assim, irreversíveis, né? Que acontecem pelo excesso também, por esse outro tipo de estresse. Queria que você falasse um pouco sobre isso, se você tem visto isso por aí também, né? Quer dizer, essa tentativa de compensar e descompensar mais ainda.
Eu gosto muito de uma frase que outro dia escutei de um amigo querido, que é: o que sobra não substitui o que falta. Então, quando existe um excesso de qualquer coisa, se a gente olhar com mais cuidado, esse excesso está funcionando como uma tentativa de esconder algum vazio, né, alguma dor. No caso da atividade física é excelente. Eu digo que se você precisar, não sei se eu vou falar isso, não sei se é uma boa. Eu ia falar, se você precisar escolher entre terapia e atividade física para tratar ansiedade e depressão, vá fazer atividade física. Eu não sei se é uma boa falar isso, não. Mas é porque assim, atividade física é um adjuvante no tratamento para a saúde mental, de uma forma geral. Porém, quando a gente fala no estresse sustentado, que eu falei antes, estresse sustentado no tempo começa a causar dano e é o que a gente vai chamar de trauma. O trauma nada mais é do que um estresse que ou ele foi rápido demais em pouco tempo ou ele foi sustentado por tempo demais. E o corpo e a mente não conseguiram voltar para o equilíbrio anterior, depois da situação desafiadora. E aí, quando a gente fala sobre esse estresse sustentado no tempo, tudo que nós coloquemos em excesso pode gerar essa sobrecarga de estresse. Comer demais, comer de menos, dormir demais, dormir de menos, praticar atividade física demais, praticar atividade física de menos. Então, a carga da atividade física, ela em excesso, ela não só vai levar a lesões físicas, principalmente se você não for um atleta, mas ela vai levar a uma sobrecarga de estresse para o corpo. E aí a gente tem um problema, que é o que foi inicialmente usado como mitigador de estresse, como redutor de estresse, se torna causador. A gente tem um ciclo que se inverte, né? A automedicação vira danosa, é quase o ciclo dos vícios, né? Que onde num primeiro momento a pessoa vai buscar uma substância para frear uma dor, e aí essa substância no longo prazo causa dano, vício, a compulsão está nesse lugar. E o excesso de atividade física entra aí. Eu acho que tem um discurso muito perigoso que dá sustentação a esse excesso, que é o discurso de que você tem que ser forte e imbatível. Eu acho que tem um discurso de desumanização que a gente vive, que leva para isso e que coloca as pessoas atestarem os seus limites sem proteção, como se testar o seu limite fosse sempre bom. E nem sempre, às vezes, o mais sábio e saudável é respeitar os nossos limites. Então, eu acho que tem uma pressão grande que faz com que as pessoas comecem a buscar, e aí vai disparar um processo que é bioquímico, porque eu começo a usar atividade, às vezes, para lidar com o problema no meu trabalho. E aí eu tenho toda uma bioquímica, porque eu vou ter realmente dopamina, vou ter noradrenalina, vou ter um monte de hormônio sendo liberado no estresse. Eu começo a buscar essa atividade, aí já não mais pela atividade, mas pela sensação de alívio do sistema de estresse que ela me dá. E isso vira uma compulsão. Então, o problema do excesso é que aquilo que no começo era para aliviar uma tensão se tornou uma compulsão. E aí vai causar dano no longo prazo. Então, quando a gente pensa em saúde, Nenhum dos extremos vai ser bom. Nunca vai ser bom você ser inflexível, então você fazer tudo certo, correto, demais. Nunca enfiar o pé na jaca também não vai ser bom. Essa inflexibilidade psicológica também está na base das grandes ansiedades. Então, e não vai ser bom você ir para os extremos. Então, pensar em saúde é pensar em equilíbrio dinâmico. Saúde nunca vai ser algo estático. Vai ser um equilíbrio dinâmico, onde eu consigo entrar e sair de uma faixa protetiva, que eu consigo entender. Agora eu estou precisando fazer um pouco mais de atividade física, porque eu ganhei peso, agora eu volto para o normal, agora eu preciso olhar mais para o meu sono, e aí os diferentes pilares da vida.
Jenny, eu estava pensando aqui num outra, num, a gente, eu contei para você antes de começar a gravar, né, que a gente conversa com todos os tipos de pessoas, de formações, de origens, de idades, né? Mas é interessante ver que tem algumas áreas, né? É evidente, a gente conversa muito, muito ator, atriz, tá, mas tem umas áreas menos pop, digamos, que a gente gosta também de manter contato. Uma delas é a neurociência, né? A gente já ouve com alguma frequência os grandes expoentes aí da neurociência aqui no Brasil, sei lá, poderia citar de cabeça aqui o Siddhartha Ribeiro, o Stephen Hines, o Eduardo Schember, né, essas figuras que estão aí na ponta do estudo da
Da
neurociência, né?
neurociência.
O Schember, por exemplo, que arriscaria dizer que é uma das maiores autoridades, né, no estudo dos efeitos terapêuticos dos psicotrópicos, né, das substâncias psicodélicas. A gente tem conversado com ele com alguma frequência também, mas na última conversa, que é relativamente recente, ele disse que ele via com muita preocupação os aglomerados urbanos, né? Quer dizer, não que a pessoa que more lá na praia ou no interior esteja blindada ou isenta de qualquer trauma, né? Isso seria enfim, algo completamente fantasioso. Mas, na visão dele, né, a vida nas grandes cidades, que são também tecidos doentes, né, elas aumentam, potencializam muito a quantidade de traumas, né? Você concorda? Quer dizer, você enxerga isso, você observa isso também no seu trabalho?
Eu concordo tanto que eu moro aqui no Rio de Janeiro, numa área considerada rural, né? De tanto que eu concordo, eu venho morar numa área que é mais afastada do centro, é considerada é um bairro dentro do Rio de Janeiro, mas é um bairro considerado uma área rural, assim. Eu olho para a montanha e vejo umas vaquinhas quando vou à padaria. Eu acho que tem vários pontos importantes aí. E aí vai ser bom porque eu posso fazer uma volta lá na história da felicidade das redes sociais, no paralelo com essa questão das grandes cidades. A gente já sabe hoje em neurociência, uma das linhas da neurociência estuda o quanto o nosso contato com os meios mais naturais, eles ajudam na regulação do nosso sistema nervoso. Então, se a gente está pensando que esse estresse, ele é uma desregulação que bate lá principalmente no sistema nervoso, contato com a natureza, práticas mais contemplativas ajudam a regular isso. E aí faz muito sentido, porque nós originalmente, né, assim, o humano, ele é desse meio originalmente, né, é do meio da. Nós somos natureza, né, nós não estamos na natureza, nós somos natureza. E eu acho que as cidades, elas acrescentam alguns elementos estressores, adoecedores e traumáticos. O primeiro deles é que as cidades, elas vieram numa tendência histórica a nos levar para o isolamento. Então, as cidades, como elas foram sendo construídas, nós fomos vivendo cada vez em grupos menores. Se a gente pegar sociedades mais ancestrais, elas viviam mais aldeadas. Né? Se a gente pega as civilizações ancestrais, a gente vai ver civilizações mais aldeadas. E aí vem uma fala que eu repito muito em entrevista, que é: não existe nada mais curativo que vínculo. Relação e vínculo é extremamente protetivo para nossa saúde física e mental. Tem uma professora que gosto muito, a Liana Neto, ela costuma dizer: nós somos nominados pelo vínculo. Nós somos mamíferos, né? O nome da nossa espécie, ela é nominada pelo vínculo. Somos mamíferos porque mamamos uns nos outros. Então, o nome da nossa espécie já prevê uma díade, um que mama e um que dá de mamar. Então, a conexão entre pessoas é algo protetivo para a gente. Nós somos um bicho que nasceu para viver junto mesmo. As cidades e a organização das cidades, como elas foram acontecendo, vai nos levando para o isolamento. Nós vamos nos fechando em espaços cada vez menores, com famílias cada vez menores, vamos perdendo a percepção de suporte que a comunidade, né, que está dentro de uma comunidade dá. É, vamos ficando mais verticalizados, né? A gente vai tirando o pé do chão e subindo para as alturas. Que as pessoas brincam comigo, ah, por que que você não vai para o apartamento? Eu falo, não, porque eu gosto de pisar no chão. Não quero pisar na cabeça de ninguém. Porque a gente vai se verticalizando, vai tirando mais o pé do chão, vai se isolando em pequenos quadrados, vai criando uma aglomeração que aumenta estresse, como, por exemplo, o trânsito, como o afastamento dos meios naturais. Então, você vai vendo cada vez menos o horizonte, você vai tendo que lidar cada vez mais com o estresse de atravessar multidões dentro de um mesmo espaço e de um pequeno espaço, porque as pessoas vão se isolando aglomeradamente, e tudo isso vai somando estresse. Então, eu concordo muitíssimo com ele que a forma como as cidades foram se organizando ajuda a produzir trauma. E um dos grandes produtores de trauma da sociedade é o isolamento, nos ajuda a ficar mais isolados. Mais isolados ficamos, mais estressados nos agredimos mais, porque a ansiedade basal aumenta, a irritabilidade também. Ficamos mais violentos, porque a gente está em sistema de alerta o tempo todo, a gente se coloca em modo de luta o tempo todo. Porque eu preciso lutar até pela vaga no estacionamento do shopping, imagina por outras coisas. Então, a gente tem um cérebro que está recebendo mensagem de que você está sob uma ameaça iminente a qualquer momento. Não descansa nunca, não relaxa nunca. Isso causa um dos grandes sintomas do trauma, que é a hipervigilância, que é eu tenho um corpo que está produzindo resposta ao estresse, porque qualquer hora parece que o perigo vai acontecer. E aí, eu falei que eu ia fazer um paralelo com as redes sociais, porque é curioso que, à medida que a gente foi se isolando na arquitetura das grandes cidades, que leva ao isolamento, surgiu uma necessidade. Como nós temos tanta necessidade de conexão e vínculo, as redes sociais elas surgem como uma cópia mal acabada da dinâmica de apego. É uma cópia mal acabada de vínculo, porque eu teoricamente me relaciono com pessoas. Eu teoricamente tenho amigos e seguidores que teoricamente me curtem, mas que eu preciso alimentar um personagem para que essa conexão, que não é real, continue. Porque a gente perdeu a conexão e o vínculo real, onde numa relação de vínculo autêntico, eu não preciso estar mostrando e provando para você o tempo todo quem eu sou.
Na sua resposta, Ediane, você citou algumas vezes, né, a questão do vínculo, né, a importância do vínculo entre os seres humanos, entre acho que qualquer bicho, né, qualquer animal, mas entre nós, os humanos, é algo que acho que ninguém discorda, ninguém contesta da importância disso, né, somos seres sociais. Agora, tem uma afirmação muito interessante aqui do professor e pensador Leandro Carnal, que já esteve com a gente aqui também. Que eu acho que é recente, inclusive, que ele fala sobre a inteligência e a sociabilidade, né? Ele diz mais ou menos o seguinte, ó, que as pessoas simples são mais sociáveis, enquanto as pessoas que se aprofundam na cultura e no conhecimento acabam por se distanciar das demais pessoas e acabam vivendo sozinhos porque constroem uma visão de mundo muitas vezes pouco compartilhada com os demais. E aí ele elabora sobre isso e tal, né? Me pareceu muito interessante essa frase dele aqui, esse pensamento, essa visão dele, né? Você identifica isso na tua, no teu estudo do comportamento humano?
Eu acho que as pessoas simples são mais sociáveis de uma forma geral. Não, se a gente for para o específico, acho que não dá para colocar todo mundo no mesmo guarda-chuva, mas de uma forma geral. Não sei se eu iria pela análise só do compartilhar. Acho que o compartilhar é uma questão, completamente importante. Nós só nos chegamos até aqui organizados como grupos porque a gente aprendeu a compartilhar um código, que é a linguagem. Se nós tivéssemos aprendido a compartilhar o mesmo código que a linguagem, talvez a espécie tivesse sido extinta, já que não somos a mais forte, a que tem os sentidos mais aguçados. A gente já tinha ficado na boca do mamute pelos nossos tataratataravós das cavernas. Então, a partir do momento que a gente se organiza em grupo, que compartilha um código, que é a linguagem, a gente começa a ganhar, inclusive, a possibilidade de perpetuar a espécie. Então, compartilhar conhecimento é uma forma de aprofundar, de aprofundar vínculos, que eu quero dizer. Mas talvez eu acrescentaria ao pensamento, olha só eu, né? Acrescentaria ao pensamento carnal, desculpa, carnal. Mas talvez eu acrescentaria mais uma lente para a gente olhar para essa questão, que é o quanto o conhecimento dito acadêmico ou especializado, ele foi também, ao longo da história, um instrumento de segregação de poder. Então, as pessoas foram começando a se diferenciar em função disso e a se destacar, né? Eu gosto de pensar que a palavra destaque, ela te destaca, ela você sai do contexto. E aí, nesse sentido, eu não sei se o isolamento de muitas pessoas que vão ampliando o seu conhecimento, a sua consciência em algum nível, tem a ver só com não ter com quem compartilhar, ou tem a ver também com uma vaidade retroalimentada de se perceber diferente. E eu acho que é um dos grandes desafios das pessoas que produzem conhecimento, da academia. Quando eu fui para a internet, eu ouvi muitas coisas. Eu venho da academia, né? Então, eu ouvi muitas coisas. Vai virar psicóloga, dar autoajuda, eu ouvi muitas coisas. E hoje em dia, para mim, não faz sentido pensar em conhecimento não compartilhado. E eu acho que se eu não consigo explicar para uma criança de 10 anos o meu pensamento, talvez eu não saiba do que eu estou falando. Eu acho que a gente só simplifica aquilo que a gente conhece. Por isso, eu entendo, eu concordo que quanto mais conhecimento você vai reduzindo a possibilidade de compartilhar, mas eu acho que a gente também tem que pegar a responsabilidade para a gente, no sentido de que se eu não consigo compartilhar com quem está do meu lado, eu talvez precise ao encontro do outro onde ele está para compartilhar esse conhecimento e tornar esse diálogo e essa conversa possível. Eu acho que, inclusive, o Karnal faz isso muito bem com a filosofia, né? Ele faz isso bastante bem, de levar esse conhecimento de uma forma mais desmistificada. Porque senão eu posso cair na armadilha de achar que eu estou no topo da montanha do conhecimento e ah, estou aqui só porque não tem ninguém para chegar no topo da montanha comigo. Não, então você talvez de vez em quando precise descer no topo da montanha e compartilhar o seu conhecimento com um senhorzinho que vende coisa aqui na banca do lado da minha casa e ele vai me ensinar sobre conhecimentos ancestrais das ervas que ele tem para curar a minha dor de cabeça, sei lá o quê. E aí essa troca para de ter uma hierarquia de conhecimento. E aí eu acho que a gente não perde o vínculo.
Eu mencionei agora há pouco o Eduardo Schember, o Siddhartha e tal, e eles estão nessa, né, estudando loucamente. Eu me lembro, olha, eu não quero correr o risco de exagerar demais, mas eu acho que tem uns, sei lá, uns 7, 8 anos que o Siddhartha já me contava aqui nesse programa sobre os estudos com soldados vindos, né, os soldados que voltavam do Iraque e tal,
Tá
com
errado.
traumas, né, eu não sei se a gente aprende isso ao longo do tempo, né, que não se deve comparar o sofrimento humano, né? Às vezes um cara que
Isso.
perdeu o seu cachorrinho de estimação está sofrendo mais do que o outro que está lá na guerra. Mas o fato é que é difícil imaginar um trauma mais forte do que uma pessoa ir para uma guerra, né? Se matar e se ferir, ser ferido, perder as pessoas que estão do lado e tal. Eu me lembro de anos e anos atrás, né, o Siddhartha já me contando dos resultados altamente impressionantes das terapias assistidas por psicodélicos, né? Acho que são.
Psicodélicos. Esse é o nome.
O efeito que elas conseguiam sobre cidadãos, né, que estavam completamente perdidos, digamos assim, né? Já não se tinha mais nada para fazer, eles estavam completamente incapazes de viver em sociedade, de ter um mínimo de saúde física e mental, né? Como é que você vê essa revolução que passa pela ayahuasca,
Sim.
né? Ela
Psilocibina, ayahuasca.
exato, inclui, mas não se limita às ervas e às plantas, né? Tem as substâncias produzidas em laboratório, enfim. O que que você sabe, como é que você avalia, vinda de outra escola, né? Como é que você avalia a chegada desses conhecimentos, em alguns casos ancestrais, né? Como a
Isso.
ayahuasca e outros. O que que você me diz a respeito disso? Estamos diante de uma disrupção absoluta aí no que se entende por tratamento da saúde mental?
Eu acho que nós estamos diante de algo que precisamos entender e que é urgente olhar para isso. Não dá para não olhar. Qualquer grande congresso que você vá de trauma nos últimos anos vai ter uma mesa sobre terapia assistida por psicodélicos, assim. Então, para quem trabalha com trauma, esse é um tema que não tem como não se debruçar. Eu acho importante, conhecer, entender o que está acontecendo em termos de pesquisa. Eu acho que tem, as pesquisas realmente elas são promissoras. Ainda temos muitas perguntas. Quando nós pensamos na evolução do tratamento em trauma, as guerras sempre vão aparecer na história com um papel central. Então, desde os avanços no estudo do trauma até a negação do trauma na história também teve a ver com as guerras, né? Porque na Primeira Guerra se negava o trauma, era tirado esse nome dos manuais, das prescrições, porque senão você não conseguia recrutar soldados para as guerras. E quando se falava dos efeitos deletérios, né? Do trauma dos soldados que voltavam e não conseguiam engajar na vida. Então, as guerras realmente elas sempre tiveram um papel muito colado com a negação do trauma dentro da história e os avanços na história do trauma. E as últimas avançaram realmente muito no estudo dos psicodélicos. Os estudos, eles, em geral, apresentam um resultado realmente animador, assim, dá para entender porque os cientistas envolvidos com os estudos da terapia assistida se animam. Porque, em geral, você tem substâncias que atuam de uma forma equivalente ou melhor que psicotrópicos tradicionais, como os antidepressivos, por exemplo, com menos efeitos colaterais e com efeitos mais sustentados no tempo. Porém, nós temos muitas questões ainda. E eu acho que algumas dessas questões não passam só pelo efeito. Tem uma pesquisadora, eu queria me lembrar o nome dela agora, não vou lembrar. Uma pesquisadora de neurociência que estuda muito psicodélicos também, que ela tem uma frase que é: nem tudo é molécula, nem tudo é sobre moléculas. Então, nem tudo é sobre o resultado. Acho que a gente está num avanço, acho que as pesquisas têm que continuar, a gente tem que vencer, talvez seja até perigoso dizer isso aqui, alguém, mas a gente tem que vencer um certo conservadorismo científico nesse sentido. Porém, a gente não pode deixar de pensar em como que isso vai ser aplicado para grandes populações, que eu acho que é hoje o que eu vejo de questões nas pesquisas, juntando com as questões éticas da apropriação dos saberes ancestrais. Então, existe uma corrente muito forte em neurociências que defende que os povos originários que dominam a tecnologia, por exemplo, da ayahuasca ou da psilocibina, que são os cogumelos mágicos, né, que muito usados por alguns indígenas peruanos, enfim, e a ayahuasca, que é um produto da Amazônia indígena, né? Tanto indígena brasileira quanto peruana, mexicana, enfim. Existe um cuidado muito grande de que a substância ela seja vista dentro também de um processo ritualístico, porque a ayahuasca ela surge nos povos originários dentro de um ritual. Um ritual que tem alguns elementos que são muito importantes quando a gente pensa em tratamento traumático, que é suporte de grupo, pertencimento e ritmo e movimento. Né? Tem um pesquisador da Universidade de Barcelona, que entrevistou Gabor Maté, um pesquisador que eu adoro. Gabor Maté é um grande nome no trauma, mundial no trauma. Eu tive o prazer de estudar com Gabor, e ele também é um estudioso da terapia assistida por psicodélicos. E ele perguntou uma vez para o pessoal que está estudando lá em Barcelona se a ayahuasca. Fez essa pergunta que você fez para mim: estamos diante de algo que vai ser disruptivo no tratamento das doenças psiquiátricas? A ayahuasca vai trazer apresenta um resultado que é diferente do que a gente já tem na medicina tradicional? E a resposta foi maravilhosa, que é: não é a ayahuasca, é o uso ritualístico da ayahuasca. Então, tem algumas coisas que são envolvidas no ritual, que são envolvidas nos saberes ancestrais, e por isso essa corrente forte da neurociência que defende que os povos originários precisam ser consultados, agregados às pesquisas, porque são eles que dominam a tecnologia. Existem contraindicações, acho importantíssimo, já que a gente está falando para um grande público aqui, dizer isso. Nenhuma substância é sem efeitos colaterais, não existe. Até a psicoterapia, a terapia da palavra, tem contraindicação. Então, assim, pode ter efeitos colaterais, né? Até a terapia da palavra pode ter efeito colateral. Então, nada é para todo mundo. Ou como os indígenas lá na Amazônia, né? Como o pajé repetia lá na Amazônia quando estive lá: ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca. Uma frase famosa que eles usam. Nada é para todo mundo. Existem interações medicamentosas, existem efeitos colaterais, existe a possibilidade de deflagrar quadros de algumas desordens, como quadros psicóticos, para quem já tem uma propensão, e principalmente se esse uso é feito fora desse contexto de segurança, né, do grupo, do pertencimento. Por isso, eu acho que é onde a gente tem que avançar na discussão. A gente precisa discutir mesmo sobre isso. A cada congresso a gente discute mais sobre isso, porque a gente precisa avançar na discussão de como tornar seguro. Porque temos alguns problemas. Quando você pega um chá feito por dentro de uma tecnologia ancestral, né, de uma sabedoria ancestral, e você tenta produzir isso, reproduzir isso, cada pessoa está tomando uma substância diferente cada vez que essa substância é reproduzida. Então, uma das grandes questões dos estudos é como é que unifica, padroniza isso. Outra é que os grandes estudos, a gente tem um estudo bonito sobre o uso da ayahuasca de uma universidade do Paraná, se não me engano, em parceria com a Universidade de Campinas. Acho que é o primeiro duplo cego até com ayahuasca aqui no Brasil. E o que a gente vê é uma amostra inicial de 400 e tantos participantes, que chega no final do estudo a menos da metade desses participantes. E eles vão sendo excluídos por diferentes motivos. Um dos motivos é que os estudos em terapia assistida por psicodélicos exigem que ela seja acompanhada de psicoterapia. Então, outra coisa bem importante. Aqui no Brasil, a prescrição não é legalizada, então as pessoas. Que ela é a terapia assistida, ela é usada em processo de estudo dentro das universidades, então você tem que ser um voluntário de pesquisa, né? Ela não pode ser prescrita num consultório. Existem alguns países que já têm essa prescrição legalizada para alguns tipos de substância. Se não me engano, na Alemanha, a psilocibina, ela pode ser prescrita. Mas aqui no Brasil não é, então o uso é feito dentro de organizações de estudo, de pesquisa, onde a psicoterapia faz parte do processo, onde a pessoa tem todo um protocolo que ela passa com uma triagem rigorosíssima para poder fazer uso da substância. Existem dois terapeutas, em geral, na maioria das pesquisas, que vão acompanhar o uso da substância durante o uso, que a pessoa pode geralmente ficar quieta ou não, ou relatar a experiência que está tendo, e ela é acompanhada tempos depois. Ou seja, todos esses critérios que precisam existir do ponto de vista da pesquisa vão reduzindo a amostra. Quando a gente tem uma amostra de 400 e tantas pessoas que chega ao final com menos da metade, a gente não pode dizer que isso é generalizável para um grande público. Então, eu acho que é o outro, é a outra questão nos estudos com a terapia assistida. Eles têm resultados animadores, belos, porém a gente ainda tem que discutir muito sobre como que esse tipo de terapia pode ser generalizada para grandes populações com segurança. E eu acho particularmente que a gente tem que discutir muito a questão ética da apropriação dos saberes ancestrais e de que forma que isso vai ser usado, né? Enfim.
Eu fiquei curioso aí com uma menção que você fez na sua resposta. Você disse que até a psicoterapia tem os seus efeitos colaterais. Para além de um eventual impacto negativo sobre o saldo bancário do paciente, quais seriam esses efeitos colaterais indesejáveis da psicoterapia?
Eu acho que nada é sem efeito colateral nesta vida, né? Tudo tem efeito colateral nessa vida, tudo tem uma conta para a gente pagar no final, seja ela monetária ou outras. E a psicoterapia, ela é um ambiente, como eu leio, né, dentro da abordagem que trabalho, do cuidado informado sobre trauma, a psicoterapia é um ambiente que se pretende um ambiente de segurança para que a gente possa visitar os nossos quartos escuros, né? Os quartos escuros em nós, que nós temos dificuldade de visitar sozinhas e sozinhos. E a relação, ela é uma relação especializada. Eu falei há pouco que vínculo é mitigador de estresse, que não tem nada mais curativo do que vínculo, né? E que as nossas dores, os nossos traumas, as nossas feridas, muitas vezes elas são cicatrizadas a partir das relações. E o que a terapia se propõe é ser um relacionamento. Só que é um relacionamento especializado, com ferramentas, com técnicas, para visitar esses quartos escuros que não guardam só as nossas feridas, as nossas dores e os nossos traumas, mas guardam também tesouros esquecidos. Né? Guardam também habilidades, guardam também competências, né? A terapia também é esse lugar de descortinar potência. E só que tudo isso, se é um lugar em nós difícil de se visitar sozinha e sozinho, os cinturões de segurança da terapia, eles são essenciais. E isso quer dizer que se eu começo um processo terapêutico onde eu não tenho um corpo e uma mente que dão conta de sustentar a carga que visitar uma dor vai me trazer, eu posso, ao invés de processar essa dor, fixá-la mais ainda. Vou dar um exemplo concreto. Se eu sofri um trauma X, um trauma de violência, né? Vamos usar os traumas mais que as pessoas, que a maioria de nós entenderíamos como traumáticos. É o trauma bem mais simples do que as experiências trágicas, mas vamos pegar um trauma de violência que marcou a minha vida, que eu sei que prejudica a minha espontaneidade hoje, a forma como eu faço as minhas escolhas, que me deixa em alerta constante, que me dá pesadelos e uma série de repercussões que prejudicam a minha vida. Se o meu corpo e a minha mente não ganharem segurança suficiente para que eu possa entrar em contato com essa dor e processá-la, até falar demais sobre o trauma pode ser retraumatizante. Então, o processo terapêutico, por exemplo, num trauma de choque, como os traumas dos veteranos de guerra, como traumas de violência, abuso, negligência. O processo no trauma de choque, ele é antes de tocar a dor, tocar o trauma, aumentar a fisiologia de segurança que o trauma rouba, porque a partir do trauma nada mais é seguro. Então a gente fica mais vulnerável. Nesse contexto de vulnerabilidade, repetir, 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 ao invés de liberar, pode me aprofundar mais nessa dor. Por isso nós dizemos que é tão prejudicial o que acontece hoje com vítimas de violência, mulheres vítimas de violência de abuso, por exemplo, que vão relatar aquela experiência para um policial, aí depois para um advogado, e depois para não sei quem, e são questionadas sobre o que estava vestindo, o que estava, e elas vão repetindo aquela experiência, elas vão sendo retraumatizadas a cada repetição dessa experiência. Então, até a palavra, a gente acha que desabafar sempre melhora, né? Você fala, você vai melhorar. Não necessariamente. Se não houver segurança, e aí eu estou falando de fisiologia de segurança, se o seu corpo está em estado de alerta, se não existe uma conexão de segurança ali, até falar demais sobre a dor pode ser prejudicial.
Faz todo sentido. Jane, eu estou vendo um dado interessante do nosso papo, né? A gente praticamente não falou de racismo, né? O que eu acho interessante, porque é um tema que a gente aborda daqui a décadas, mas eu me lembro sempre um depoimento da Djamila Ribeiro na Casa TPM, né? O evento que a gente produz, em que um dado momento ela vira e fala assim, pô, sei lá, podia me chamar para falar sobre cerveja, por exemplo, que é um negócio que eu adoro, eu conheço, para falar sobre, sei lá, paixão, amor, romântico e tal, só me chamam para falar de racismo. Eu acho interessante o fato de que a gente tem tantas outras coisas, né? Quer dizer, pelo fato de você ser uma mulher negra, não significa que você só possa falar sobre essa questão, né? Mas, dito isso, eu quero te fazer uma pergunta aqui. A gente já deu uma estouradinha no tempo, mas vamos lá. Faz mais ou menos 2 anos, a gente trouxe uma colega sua, Vera Iaconelli, né, para bater papo aqui, outra figura genial. E ela relatou uma coisa meio preocupante, meio não, super preocupante. Ela falou assim: olha, como a minha agenda, graças a Deus, está lotada, volta e meia eu tenho que indicar outras terapeutas, né, outros terapeutas, homens, mulheres, para clientela que eu não dou conta de atender, né? E ela falou assim: olha, cara, é impressionante, mas quando eu indico um profissional negro, seja homem ou mulher, eu vejo que a pessoa que está pedindo ajuda aqui sente claramente uma insegurança quando eu digo que é um profissional negro e tal. Como é que é isso? Você sente isso, por exemplo? Já sentiu? Isso é meio louco, assim, né? Mas ao mesmo tempo dá para entender, né? Quer dizer, a pessoa está debaixo de uma estrutura que é toda empurrando você para o lugar de estranhamento, né? De racismo mesmo, né?
Sim,
Como é que é isso
totalmente.
aí?
É um processo de racismo mesmo. Eu vou até te pedir licença, Paulo, apesar do tempo, para falar dos dois lados dessa história. Não só do paciente que vai buscar um terapeuta, o médico, o que quer que seja, por isso acho que isso que foi dito pela Vera se repete em todas as áreas da saúde, os colegas que têm nas diferentes áreas da saúde relatam isso. Mas para falar do inverso também, né? Uma pessoa negra fazendo terapia com um terapeuta branco que muitas vezes vai pegar uma abordagem eurocentrada e tentar transformar uma experiência racial legítima em algo construído pela psique daquela pessoa. E aí a gente falou de retraumatização na terapia agora há pouco, esse é um outro caso que eu, por exemplo, vivi como paciente de terapia. Mas falando do inverso, acho que profissionais da área de saúde, de uma forma geral, conseguem perceber isso. Acho que você vai ouvir isso no relato de médicos negros, de psicólogos negros, de fisioterapeutas negros e assim por diante. Algum nível de resistência, que por trás dessa resistência está o racismo. Está a pessoa não conseguir enxergar aquele profissional no lugar de autoridade de especialista que ele está vivenciando, porque ela foi ensinada a ver as pessoas que se parecem com aquela pessoa num lugar de serviço. Num lugar de serviço, o que eu quero dizer é um serviço também, mas num lugar de serviços primários, né? No lugar do garçom do restaurante, no lugar que são profissões dignas, mas o que eu quero dizer é a questão social envolvida. A gente ainda tem uma questão social muito importante quando a gente pensa nas áreas da saúde, né? As áreas da saúde são formações dominadas ainda por uma classe social mais privilegiada. E que, portanto, como as coisas se somam, né? Classismo e racismo se somam. Portanto, você vai ter uma classe de saúde majoritariamente branca. E que faz com que a pessoa, ao procurar, tenha esse olhar de estranhamento. O olhar de estranhamento chama-se racismo. Mas eu precisei, para vencer isso, para vencer esse exemplo que a Vera deu, eu precisei criar uma estratégia intencional. Para a gente estar aqui conversando sobre milhares de assuntos durante esse tempo, e não só sobre racismo, eu precisei de uma estratégia intencional ao me posicionar no mercado. Então, se você pega lá o meu começo na internet, que foi lá por 2019, quando eu comecei a produzir conteúdo pela internet, quando eu saí lá do topo da montanha da academia e resolvi conversar com as pessoas, né, e entendi que esse conhecimento só vai ter sentido se ele chegar na pessoa que está ouvindo a gente agora. Eu fui para a rede social e eu não falava, os primeiros 2 anos que eu estou na internet, eu não falava sobre racismo. Eu falava sobre neurociências, comportamento, relacionamento abusivo, emoções. Só que eu queria trazer esse público para mim também, né? Meu consultório, quando começou, era um consultório majoritariamente branco de clientes. Eu precisei fazer um trabalho para trazer as pessoas negras como pacientes e clientes, e já cheguei a ouvir de algumas pacientes, antes de te ouvir na internet, eu achava que terapia era coisa de gente branca e fresca. Então, eu precisei de um trabalho intencional. E a minha estratégia, que eu acho que funcionou no meu caso, mas considerando todo o recorte que já fizemos do meu privilégio, né, do colorismo e tudo, foi: eu não falava sobre racismo, eu falava sobre todas as temáticas do humano, mas ao mesmo tempo eu usava alguns símbolos que me aproximavam. Então, ao gravar um vídeo sobre relacionamento abusivo, eu gravava de turbante. Eu usava símbolos que as pessoas negras iam identificar, mas o meu conteúdo, ele não, ele estava falando, eu estava falando um conteúdo que podia ser acessado por qualquer pessoa. A partir do momento que eu comecei a ser escutada, eu comecei a falar sobre racismo. Então, eu fiz uma estratégia intencional, mas e que felizmente deu certo, poderia ter dado muito errado. Mas que no meu caso deu certo. Então, as pessoas me vêm falando sobre trauma racial, que eu já estudo há anos, de poucos anos para cá. Porque a partir do momento em que eu abri o diálogo, e aí eu começo a ter todos os tipos de pacientes, de clientes, e aí eu falo, as pessoas estão me escutando. Então, existe trauma racial também, vamos falar um pouco sobre isso. E aí
Interessante, você usou uma estratégia, né, para chegar
Para
nesse lugar.
lidar. Para lidar com o racismo estrutural.
Jenny, vamos ter que terminar, mas eu não posso terminar sem fazer essa última pergunta, que é também sobre racismo. Você falou aí dessa questão. Eu, por exemplo, estudei na Universidade de São Paulo, aqui na Faculdade de Direito, e, sinceramente, acho que não tinha nenhum negro na minha turma. Acho que não tinha mesmo. E outro dia vi a foto, acho que era a primeira turma de formandos negros de cotas na São Francisco, na Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito. E tinha, sei lá, acho que pelo menos umas 30 pessoas, homens e jovens lá, meninos e meninas negros se formando, né? Então, assim, acho que para as pessoas, vamos dizer assim, mais esclarecidas, não deveriam questionar a importância dessa ferramenta de, vamos dizer assim, de compensação mínima, né? Mas agora a gente teve essa questão bastante polêmica aí na USP mesmo, né? Eu acabei de falar da USP, na medicina, daquele estudante lá que teria sido vetado pela comissão encarregada de julgar se esse cidadão é preto ou não, né? E eu já vi discussões de gente muito qualificada não chegarem a uma conclusão sobre qual seria a maneira de lidar com isso, né? Porque pode existir fraude, né? Pode existir fraude. O sistema atual dá margem a isso. E ao mesmo tempo, quer dizer, como é que você vai julgar? Quer dizer, eu acho que você teria que apelar para a genética. Como é que você acha que seria um mecanismo crível, né? E razoavelmente justo para definir quem pode ou quem não pode ocupar esses espaços.
Essa é uma discussão extremamente interessante e eu acho que ela tem muitas camadas. e talvez ela se perca no problema que não é o menor problema. Porque eu acho que a definição, ela não é o grande problema. Eu acho que a discussão vai para esse lugar até para a gente não olhar para o problema real. Porque quem define se uma pessoa sofre preconceito racial ou não no Brasil é a sociedade. É como falamos antes, é a leitura, é o quão negra essa pessoa é lida socialmente, né? É quantas vezes essa pessoa foi seguida no mercado. É quantas vezes essa pessoa foi vista de forma estranha ao entrar numa loja, por exemplo. É quantas vezes essa pessoa deixou de conseguir uma vaga de emprego onde ela estava mais qualificada do que a outra pessoa. É quantas vezes essa pessoa sofreu uma abordagem policial, mesmo não tendo nenhum motivo para. Na verdade, a experiência racial, para quem sofre, ela é muito clara. Ela não existe dúvida se você é lido ou não como uma pessoa negra no Brasil. Porque as experiências, elas são cotidianas. Elas são cotidianas. Na hora que eu chego num lugar, por exemplo, todo mundo pressupõe que eu sei sambar. Sabe? E aí vai desde microagressões até uma violência mesmo, como a gente vê, como falei, em abordagens policiais, por exemplo, que uma mãe e um pai de filhos negros sabe que precisa orientar o seu filho sobre isso. Se você é uma pessoa que não precisou ser orientada pelo seu pai de como se portar numa abordagem policial, talvez você não seja socialmente lido como negro. Os americanos têm até uma expressão para isso, chama the talk, né? A conversa que pais e mães de filhos negros precisam ter com seus filhos sobre abordagem policial para terem mais chances de chegar vivos em casa, né? Significa não correr na rua, não andar sem camisa, andar sempre com documento. Se você sai de casa sem a preocupação de você estar com documento, talvez você não seja lido socialmente como negro. Pergunta se uma pessoa negra sai de casa sem documento, muito difícil. Então, na verdade, socialmente, a experiência racial ela é muito clara se você é lido socialmente como uma pessoa negra ou não. Só que a gente tem um problema com as medidas reparatórias, né? É porque, em geral, a gente vai indo caminhando a passos lentos e sem vontade. E aí, quando você compara, o que aconteceu em termos de tragédia com países como, por exemplo, a Alemanha, com o Holocausto, e você vê que a população ela teve uma reparação, inclusive financeira, logo após, e ela se reconstrói a partir disso, a gente vê que a gente está discutindo uma coisa pequena, né? Quando a gente está discutindo a cota na universidade. E aí você tem implantação das cotas, mas você não tem as bancas de examinação, que só surgem muito tempo depois. E aí você tem as cotas e você tem pessoas que não estão habilitadas para as cotas, fraudando as cotas, ou seja, a gente continua perdendo espaço, o mínimo espaço reservado está sendo perdido novamente. Então, eu acho que a gente tá precisando avançar nessa discussão. No sentido de que a gente está discutindo como é que você vai ler se uma pessoa é negra ou não, não sei se é esse o foco da discussão. O foco da discussão é como é que nós vamos criar medidas reparatórias reais, né? Que não sejam passos lentos e sem vontade para mudar a história dessa população que do dia para a noite ficou sem nada. E por isso a gente vê o cenário que a gente vê hoje. Eu acho que a resolução do problema não passa necessariamente pelo exame genético. Não, eu acho que as bancas elas precisam ser treinadas e devem ser treinadas para o que é a experiência racial. E aí a gente tem estudos muito bonitos sobre estresse racial que nos dizem o que é a experiência do estresse racial. Eu acho que essa dúvida é uma dúvida que camufla outras coisas.
Bom, Ediane, eu vou ter que encerrar aqui. A gente estourou, sei lá, acho que meia hora nosso tempo aqui, mas
Ai.
O que é um excelente sinal, né? Eu acho que a conversa, para mim, pelo menos, foi uma delícia. A gente te conhecer um pouco, conhecer o jeito que você pensa, né? E se eu já tinha uma admiração, ela só aumentou. É muito legal, não só a qualidade do que você traz, né? Mas a forma também, né? Cada vez, quanto mais passo o tempo, mais eu vejo que as pessoas têm humor, né? Que tem um sorriso verdadeiro e tal, elas cativam para além até do conteúdo, né? Então acho que você traz as duas coisas num nível muito alto, né? Tanto como diz meu filho, a vibe, quanto o conteúdo mesmo, os anos todos que você dedicou a estudo e tal, essas duas coisas combinadas, elas têm uma potência assim encantadora. Então parabéns pelo teu trabalho. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Ediane, eu recomendo muito que vá checar o Instagram dela, onde ela fala coisas maravilhosas na cozinha, fazendo lá umas receitas e batendo no liquidificador. Como é que é o seu arroba lá, Ediane?
O arroba é Ediane O. Ribeiro, o O é de Oliveira, porque Ediane Ribeiro já existia quando eu entrei no Instagram, que eu entrei tarde. Então é Ediane O. Ribeiro. No Instagram vocês encontram links para outras redes. No LinkedIn eu falo desse conteúdo todo mais voltado para o trabalho. E agradeço demais, fico feliz que não tenha decepcionado, porque eu brinco que às vezes a proximidade destrói as percepções, né? Então, às vezes a pessoa fala, ai, Johnny, tal pessoa quer muito ser atendida por você. Eu falo, então eu não vou atender, não. Porque a
Não,
expectativa está tão alta que é impossível de chegar.
olha, eu adorei, Johnny, muito legal mesmo. Agora eu vou querer na próxima
Obrigada.
vez ir tomar um café aí, passando pelas vaquinhas aí na padaria
Venha.
perto da sua casa. Qualquer hora eu vou bater na sua porta, tá bom?
Pode vir, aqui temos café bom e fresco a toda hora, café com
Pô,
bolo e fresco a toda hora.
afinal de contas, uma pessoa que nasceu em Minas, foi criada na Bahia, não pode ser ruim a comida na casa dela, não tem como, né?
É, eu não sou exatamente uma grande cozinheira, mas eu sou uma boa degustadora, então eu escolho bem. E como
Ediane,
você disse, eu
olha,
acho que o humor salva a gente, eu acho que eu só
é
consigo
isso.
trabalhar com assuntos tão densos e complexos, porque eu não estou olhando para a dor, eu estou olhando para a potência que pode ser liberada por trás dessa dor. E eu acho que humor e arte são duas coisas que nos salvam em muitos aspectos.
Olha, sorte dos seus pacientes e dos seus seguidores também, né? Então tá fácil de conhecer mais ainda sobre a visão de mundo da Ediane nesse Instagram dela, que é muito legal mesmo. Falei, ela faz coisas na cozinha, tem uma coisa ótima sobre estresse, que você mostra uma jarrinha pequena, uma jarra grande, e vai mostrando
É que eu
como
sou muito
aquilo.
concreta, né? Eu tento trazer o
É.
pensamento pro concreto.
Não, é maravilha, melhor que desenhar, né, aquilo ali. Que você realmente, pô, não tem como não entender, e são temas com uma complexidade bastante grande, né?
Eu sou um
Isso aí,
pouquinho
Jenny.
preguiçosa também. Isso também é resultado de preguiça. Sou um pouquinho preguiçosa. Então, quando eu já tô ali na cozinha, eu falo, vou aproveitar que eu já vou fazer um negócio aqui, já gravo um vídeo.
Olha, eu não vou nem citar o Dorival Caymmi, que seria um clichê, mas assim, você sabe que a preguiça é um grande instrumento de criação, né? Ela é uma ferramenta genial para a criação. Muito obrigado.
Obrigada, Paulo, pelo convite. Obrigada a todo mundo.
Você ouviu mais um Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 39 anos. Se você gostou desse podcast, não esquece de dar uma nota boa para a gente e de recomendar principalmente o programa para os seus amigos. Isso ajuda muito a aumentar a nossa audiência e também a nos estimular para continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Bom, a direção e apresentação é de Paulo Lima, produção, roteiro e edição Adriano Conter. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Um abração para vocês todos e até lá.
Você ouviu Trip FM.